bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult do multiverso. Eu sou o Arthur.
Eu sou a Nathalie.
E bom, no episódio de hoje vamos falar sobre Homem-Aranha no Aranhaverso.
Sim.
Essa animação maravilhosa que a gente não falou porque a gente não tinha podcast na época que ela saiu, né?
Uhum. A gente criou o podcast no mês seguinte.
É verdade.
Que estreou aqui no Brasil em janeiro. A gente começou o podcast em fevereiro.
Mas, bom, antes tarde do que nunca, estamos fazendo aqui um episódio exclusivo para essa animação maravilhosa, essa animação linda. Mas antes da gente entrar no assunto em si, alguns recadinhos rapidinhos.
Sim, antes de começar, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @tênisverdecast. A gente tá tentando publicar mais conteúdos por lá, a gente avisa quando tem episódio novo. E lá você também encontra os nossos perfis pessoais, que é @natfanatic e @senhor_art. E também, se você quiser participar da gravação do podcast, você pode fazer isso no nosso canal da Twitch, que é twitch.tv/tênisverde. A gente grava toda segunda-feira, 8 da noite, e também toda sexta-feira, às 8 horas, tem o boletim do hype, a gente comentando as principais notícias da semana. Bom, então, Homem-Aranha no Aranhaverso está completando 2 aninhos de vida, aqui no Brasil, pelo menos, né? Nos Estados Unidos, o filme foi lançado, na verdade, no final de 2018. Então, teoricamente, em 2020, ele já completou 2 anos, mas pra gente, é só agora.
Sim.
Ou pelo menos pra mim, né? Porque eu lembro que você assistiu o filme em 2018 mesmo, porque você foi na cabine, né?
Foi. A cabine foi antes da CCXP e eu roubei, né? Porque eu coloquei ele nos melhores de 2018 no meu canal, lá, porque eu tinha visto em 2018, era um filme de 2018. Em 2019, eu fiz a egípcia e falei, olha, lançou aqui no Brasil em 2019, então coloquei também na minha lista de melhores. E se bobear, sempre que eu assistir esse filme, acabar entrando na minha lista de melhores, porque eu amo demais Aranhaverso.
Sim, eu teoricamente, eu comecei a ver o filme em 2018, porque eu comecei a ver na CCXP, que eles passaram no painel da Sony, passaram 30 minutos do filme, então eu vi, e aí eles cortaram uma parte que é tipo um puta gancho, e eu fiquei, Jesus amado, eu vou ter que esperar um mês pra terminar de assistir esse filme, e aí esperei pacientemente para ir ao cinema em janeiro e terminar de assistir Homem-Aranha no Aranhaverso, mas valeu muito a pena.
Que bom. E eu acho que pra gente falar do Aranhaverso, talvez antes da gente começar a falar sobre o filme em si, a gente tem que falar sobre os nomes envolvidos na produção do filme, né? Porque muita gente associa o Aranhaverso ao Phil Lord e o Chris Miller, só que eles não são diretores, eles são produtores do filme. Quem são os diretores é o Bob Pershing, desculpa gente, é meio difícil o nome dos caras. Bob Pershing Chet, Peter Ramsey e Rodney Hotman. Esses são os diretores e o Phil Lord e o Chris Miller são apenas os produtores.
Na verdade, o Phil Lord ele também tá no roteiro, né?
Exatamente, é. Ele tá no roteiro, mas ele e o Chris Miller principalmente são produtores. E eu acho que é importante falar sobre eles, porque dentro de Hollywood, eles são muito conhecidos por comédias, talvez principalmente Anjos da Lei, que foi o grande primeiro filme que explodiu eles quanto diretores, e logo em seguida eles foram contratados pela Disney / Lucasfilm pra fazer o filme do Han Solo.
Uhum.
Só que foi uma confusão tão gigantesca dentro da produção desse filme, porque falam que eles davam muita liberdade pros atores improvisarem, que eles não seguiam o roteiro, não tinham um roteiro muito bem definido, e dada a confusão toda que foi se criando em torno desse filme, eles foram convidados a sair da produção por conta de diferenças criativas, e logo em seguida eles fizeram Aranhaverso.
É, que eles estavam tentando justamente fazer um filme deles, com a cara deles, né, no caso do Han Solo.
Sim.
E provavelmente se eles tivessem feito o que eles queriam fazer, seria um filme muito melhor, porque Han Solo é ruim.
É, aquela
muito
bomba.
Muito ruim. E Aranhaverso é bom.
É.
É bom, né, fazer esse link, esse gancho, que o Aranhaverso, diferente do Han Solo, é um filme bom.
É, o Han Solo, eu acho que deve ser um consenso, que é uma das piores coisas dentro da franquia de Star Wars pós-Disney ter adquirido. E aí os dois saem, se juntam com a Sony, fazem uma versão do Homem-Aranha que visualmente já é incrível demais, porque os diretores e toda a equipe de arte, de animação, sempre falavam que, isso no making of, que os produtores, tanto o Phil quanto o Chris, eles davam liberdade pra eles fazerem o que eles quisessem, pra eles irem além, nunca ficarem no comum, no esperado. E isso você acaba vendo refletido na animação. É surreal.
Sim.
O trabalho visual que ela tem, eu acho que tanto por conta da animação e quanto da história, tudo isso que a gente vai entrar em mais detalhes, fez com que o filme ganhasse o Oscar de melhor animação.
Sim. Não, e é muito coerente, né? Porque eu acho que em animações, de uma forma geral, já existe uma liberdade, né, criativa de você explorar de uma maneira mais extensa, né, a sua criatividade, a sua imaginação. E aí, quando coloca isso somado a multiverso, e que cada personagem vem de um lugar diferente, que tem uma característica diferente, e expor isso, explorar isso de uma maneira visual, transforma o filme, tipo, sei lá, numa coisa incrível de se assistir, que você fica sem saber o que esperar, né?
Sim, sei lá. Desde que ele lançou, eu devo ter assistido esse filme umas 5 vezes, chutando baixo. E toda vez que eu assisto, eu fico maravilhado com o visual, com a técnica de animação, como que ele vai mesclando diferentes estilos. E toda vez que eu vejo, eu pego algum detalhe. Eu falo, nossa, olha isso aqui nesse cantinho que eu não tinha reparado. Olha a escolha que eles fizeram pra fazer esse frame específico. São tantos detalhes dentro desse filme que cada nova vez que você assiste acaba sendo meio que uma outra experiência, porque seu olho meio que já tá acostumado em alguns elementos, aí você começa a reparar em outros e toda vez essa experiência fica cada vez melhor.
É que ele é muito rico, né? Animações, de uma forma geral, eu já considero filmes com muito detalhe, né? Tem sempre muita coisa que geralmente a gente não consegue pegar vendo só uma vez, né? E nesse filme específico, acho que tem muito mais ainda, tipo, triplicado, provavelmente. E óbvio que também tem, além dos diferentes estilos, tem o principal estilo, que é essa coisa de quadrinho, né? Então, acho que pra quem é muito fã de quadrinho, fica mais especial ainda, porque é basicamente você tá vendo as páginas de uma HQ ali em movimento na sua frente. Isso é muito legal.
Sim, e no making off, não no making off, mas nos comentários junto com o filme rodando, os diretores e até o Phil Lord, eles comentaram que muito disso se deve por conta do Justin Thompson. Toda hora eles falam, esse cara é um gênio, é um gênio. O Justin Thompson foi o diretor de arte desse filme. Uhum. Então muito que a gente vê do estilo, das escolhas artísticas, partiram de ideias do próprio Justin. Inclusive, todo esse lance que parece quadrinho, que é uma coisa que é meio difícil de explicar, mas é como se fosse 4 cores, que eles isolam essas cores e colocam elas de uma forma um pouco separadas, que dá meio que um efeito.
Que é coisa de impressão, né?
É, uma coisa de impressão, um efeito meio 3D, sem necessariamente você estar usando um óculos 3D. É meio surreal o que eles alcançam em termos de animação com esse filme. E se eu não me engano, eles tiveram até que criar um programa específico pro que eles queriam alcançar, que não existia na época que eles estavam animando esse filme.
Eu lembro, esse filme fez me lembrar muito a época que eu fazia curso de design gráfico, e a gente tinha que trabalhar muito, né, em alguns momentos a gente tinha que trabalhar com matérias que envolvia impressão, né? A gente fazia a criação ali no digital e tinha que imprimir e tudo mais. E tinha algumas matérias específicas sobre diferentes técnicas, etc. Várias coisas que eu já não lembro de mais nada. Mas uma coisa que eu lembro muito era que tinha um equipamentozinho que a gente usava, era tipo uma lupinha que você vê de perto, assim, como que é o papel impresso. E é exatamente esse efeito, que tem os pontos e tem as cores dentro dos
Ai,
pontos,
legal.
Assim. Então é bem essa vibe do Aranhaverso.
Que interessante.
Que eu acho que é mais ou menos isso que eles deviam estar querendo explorar, tipo, misturar a coisa de uma página de um quadrinho, mas com esse visual mais moderno, né? Que eu acho que o Aranhaverso, ele é muito isso, ele é muito moderno, ele é muito atual, ele é muito fresco, né? E aí essa salada toda vira, tipo, uma coisa muito maravilhosa.
É um filme com uma personalidade muito forte, sendo que tem, sei lá, um zilhão de referências e personalidades dentro desse único filme. É muito incrível.
Que reflete muito bem a história, né? Nesse filme, diferente de todos os outros filmes do Homem-Aranha, né? A gente não vai acompanhar o Peter Parker. Pelo menos não da forma como a gente tá acostumado. Nesse filme, a gente vai acompanhar o Miles Morales, que é um simples garoto do Brooklyn e que tá passando por um momento ali de transição na vida dele. E somado a isso, ele acaba sendo picado por uma aranha, né? Vocês já sabem o que vai acontecer depois disso. E ele vai ganhar uns poderes ali. E aí, a coisa vai se complicar por causa de um plano do Rei do Crime, que tá tentando abrir um buraco lá de multiverso. E a gente vai ter o encontro, né? O choque de vários homens e mulheres e coisas aranha.
Sim. Como começar a falar da história desse filme?
Eu acho que, primeiro de tudo, essa é uma história de... É um coming of age, né? A gente precisa muito arrumar uma tradução PTBR pra gente descrever esse tipo de filme, que a gente sempre fala coming of age.
Tá ficando adulto.
É, um filme de autodescobrimento, de crescimento, né, de um adolescente, que é o Miles. Só que essa característica, né, esse descobrimento, ele vai acabar se refletindo também na figura do Peter B. Parker, que é um dos aranhas que a gente vai conhecer. E eu acho que, basicamente, são duas jornadas que se encontram e que resultam no mesmo ponto, que é você ter coragem para ser você mesmo, ter coragem para enfrentar os seus medos, ter coragem para viver, no final das contas.
Sim, sim. E até é engraçado, né? Porque o Miles, falando primeiramente dele, ele tá passando por esse processo de transição, que é, ele está saindo do bairro dele, né? Onde ele tá acostumado, que ele tem os amigos dele e tal, pra estudar num colégio que é muito mais chique, que exige muito mais dele, e ele não tá se adaptando direito a essa nova realidade. Ele não se sente pertencente ali, não se sente confortável naquele lugar. E aí, nesse processo dele não querer lidar com as responsabilidades dele, que ele vai com o tio Aaron fazer um grafite tem um metrô, aí tem um lugar meio esquisito, abandonado ali, eles entram lá, fazem o grafite, ele toma uma picada ali, e é a picada que vai fazer com que ele vire, que ele ganhe os poderes de Homem-Aranha. E é muito curioso como a jornada do Miles acaba sendo um reflexo de todos os personagens que estão ao entorno dele, porque você vê muito o pai lidando com ele sobre a questão da responsabilidade, a forma como o Miles lida com a responsabilidade fugindo dela e se aproximando mais do tio, que é um cara muito mais descolado, que ele acaba se aproximando muito mais, porque enquanto o pai é muito rígido, o tio é muito bacana, é aquele tio que você quer ter. E aí, por conta disso tudo, acaba entrando também, eu diria, a figura do Peter B. Parker, que você citou, que acaba ficando no meio termo entre o pai e o tio, que ele é esse cara incrível, ele sabe das responsabilidades, mas ao mesmo tempo ele também não quer lidar com elas.
Eu achei engraçado que você tá falando muita palavra responsabilidade, e eu não vejo tanto isso na jornada do Miles. Eu vejo muito mais o lance da pressão, uhum, e das expectativas que colocam nele, né, do pai dele, tipo, você tem que aproveitar isso, você conseguiu essa escola aqui maravilhosa, é bom, você tem que fazer isso, tipo, e aí automaticamente ele fica acuado, porque eu acho que ele não vê esse potencial nele, uhum, e ele se sente na obrigação de agradar as pessoas, só que ao mesmo tempo ele não quer fazer isso, enfim, então é esse conflito entre a expectativa e o que ele quer de verdade.
Sim.
Porque eu acho que no final das contas ele não sabe muito bem o que que ele é, quem ele é, o que que ele quer ser, né, porque ele tá sempre nessa divisão de agradar o pai, de seguir o que o pai quer e ser ele mesmo. E aí, no final das contas, ele acaba descobrindo quem ele é nessa jornada em se tornar um aranha, eu acho, né? E aí, acho que ele acaba se encontrando nesse sentido. Mas eu não vejo tanto, assim, dele querer fugir de responsabilidade. Eu vejo ele pressionado pelas expectativas dos outros.
Mas você não vê um pouco da questão de que, tipo, o colégio é uma responsabilidade que ele tem que ter, e ele não quer ir pra esse colégio. No colégio, ele tem um trabalho que ele tem que fazer. Ele foge do trabalho pra ir curtir com o tio. Você não vê um pouco disso? Porque eu super entendo, eu super concordo com isso da expectativa. E eu até acho que a responsabilidade do Miles pega toda essa questão dos com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é tão martelada nos Homens-Aranhas que a gente teve até então. E no Miles a gente não tem isso martelado, mas a expectativa vira a responsabilidade dele.
Uhum. É que o lance dele fugir do trabalho, eu tava muito mais vendo, tipo, dele se auto-sabotando, uhum, por causa desse lance que eu falei dele não enxergar o potencial que ele tinha de aproveitar essa escola boa, porque claramente ele é um menino muito inteligente, senão ele não teria entrado nessa escola, porque o pai dele fala que ele fez um teste lá pra passar e tal. Então ele passou, então ele tem o que ele precisa pra estar nessa escola, só que ele não se vê como, eu sinto que ele não se vê muito como merecedor, porque ele não faz parte desse universo mais playboyzinho, né, que ele vem de um bairro simples, que é todo mundo de boa e tal, e ele vai pra essa escola nova e ele não se conecta muito com aquele lugar, com aquele espaço. Então ele fala, ah, eu não tinha que estar aqui. E aí ele começa, tipo, ir mal nas provas e tal. Eu acho que o lance, eu senti pelo menos, que o lance do trabalho era isso também, de tipo, ah, eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer, né, não quer seguir a responsabilidade que ele tem, mas também era mais uma das formas dele também se sabotar, porque ele tava sofrendo de estar lá, né?
Uhum, entendo.
Mas claramente o pai e o tio, eles representam dois lados muito diferentes do próprio Miles, né? Que tipo, eu sinto que ele é um garoto parecido com o pai, no sentido de que ele quer fazer a coisa certa, assim como o pai dele quer fazer a coisa certa, mas ele também é parecido com o tio, que ele quer, tipo, sei lá, ser
curtir,
ele mesmo,
né?
Curtir lá, grafitar e tal, e explorar esse outro lado dele mais criativo, né? Mais livre, e enfim, aí ele fica dividida entre esses dois universos.
Uhum. É porque, e é até curioso, né? Porque o filme, ele não deixa isso extremamente claro, mas através de uns diálogos você vai pegando que o tio e o pai eram muito próximos quando eles eram mais jovens, e aí
sim,
dá até pra entender que o pai era o mais velho e o tio era um pouco mais novo, e eles saíam pra grafitar junto, que era uma coisa, uhum, que o Miles não tinha ideia, e aí o pai seguiu o caminho de ser um policial, e o tio a gente descobre eventualmente que ele acabou virando o Gatuno, que é um dos vilões do Homem-Aranha, e o fato do pai ter seguido um caminho da lei, afastou ele do tio, do irmão no caso, uhum, né, e aí o Miles fica meio que nesse meio termo entre conviver com o pai, que é essa figura de autoridade, que cobra muito dele, e tem do outro lado o tio, que é o cara gente boa, aquele cara que eu vou visitar quando eu quero dar uma espairecida e tal, e eu acho que ele é justamente, sim, isso que você falou, ele vai pegando um pouco de cada um dos dois.
Uhum. E o que eu acho que é muito legal, é no final, acho que o pai dele entender que ele não precisa ser só o pai, né, que tem que disciplinar e que tem que colocar só, né, nas rédeas certas. Ele também pode ser um pouco do tio. Ele pode ser um amigo pro Miles também, ele não precisa ser só pai. Ele pode também ter esses momentos de mais tranquilidade, né, liberdade, amizade mesmo, sim, com o filho.
É de empatia, né, de entender pelo que o filho tá passando. Porque eu sinto que, uhum, muitos momentos a gente vê o pai tendo a opinião dele e ponto. E você vê que a mãe tem que dar uns cutucão e falar, pô, presta atenção no teu filho, você não tá vendo que você tá falando, uhum, isso e tal. Eu acho que isso vai fazendo ele mudar ao longo do filme, até o ponto dele perder o irmão, que aí é algo muito traumático pra ele, né, que ele vai até visitar o Miles com a cena mó triste dos dois, dele, sim, conversando com o Miles pela porta, que vai aproximando os dois, eu sinto.
Uhum. Eu gosto muito que eu acho que todos os personagens têm um arco, né, de transformação, de evolução, né? Os, uhum, personagens principais, pelo menos, né? O Miles, o pai dele, o Peter, B. Parker, e eu acho que só, né?
Eu
acho que os outros personagens não explora tanto assim, apesar de eu gostar muito de todos.
E aí, voltando a falar um pouquinho da história, depois que o Miles é picado, ele vai apresentando os poderes, que é numa sequência muito engraçada dentro do colégio, que ele coloca a calça, aí a calça tá muito menor do que ele, meu Deus, será que eu tô na puberdade? Aí ele vai falar com a Gwanda e bota a mão nela e fica grudado. É uma sequência muito engraçada que no final ele fala, ai meu Deus, preciso ver o que tá acontecendo. Aí ele vai até onde tá a aranha e lá começa a dar uma treta gigantesca, e onde está o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde. E nesse momento rola toda uma treta, o próprio Homem-Aranha salva o Miles, fala, olha, você é igual a mim, não sei o quê. E aí eu acho que é um outro momento, falando dessa questão da expectativa, colocando como você tá falando, que uma nova expectativa é jogada em cima do Miles, porque ele tem os poderes, uhum, do Homem-Aranha, e o Peter Parker fala, ah, você é igual a mim, tal, não sei o quê. Aí o Miles fala, ah, mas eu não quero. Aí o Peter fala, você não tem escolha, que é aquilo, uhum, você passou de um ponto de você ter uma escolha, de você não querer lidar com essa expectativa, com essa responsabilidade. A partir de agora, você tem que lidar com isso, e é o momento que a gente acha muito que o Peter Parker vai virar de fato o mentor dele, né, não, cola em mim, você vai aprender as coisas, tá.
Cola em mim que eu vou dar as dicas aí.
É, só que eu acho que esse é um primeiro ponto muito chocante no filme. O Peter Parker morre pelas mãos do Kingpin.
Nossa, gente, sério. Eu lembro, cara, foi horroroso a primeira vez que eu vi. Eu fiquei muito mal. Eu não tava... Sério, eu tava zero esperando que ia ser isso. Porque a gente não sabe... Pelos trailers, a gente não sabia que eram dois Peter Parkers.
Sim.
A gente achava que era um único Peter Parker. A gente via o Peter B. Parker no trailer. A gente achava que era ele, o Peter Parker. Sim. Sem B. E aí, quando aparece esse... E aí, eu lembro... Nossa, gente, eu lembro muito desse dia lá na CCXP. Na hora que apareceu o olhinho azul dele...
Aí você ficou bugado.
Na máscara quebrada. Eu já fiquei... Esse olho azul aí... De onde veio esse olho azul? Na hora que mostrou que ele era completamente diferente, eu falei... Mano, o que está acontecendo? E os 30 minutos que eu assisti, que na verdade eu acho que era 30... Quase 40... Eles param justamente no momento em que apresentam o Peter B. Parker. E ele fala... Ah, você quer saber o que aconteceu?
Eu também.
E aí ficou tudo escuro e eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo?
E é muito engraçado, né? Porque o filme, na real, abre com esse Peter Parker. A gente acompanha uma super montagem dele.
Ah, sim.
vamos lá, eu sou o Peter Parker, eu estou na ativa lutando há 10 anos. E os próprios diretores e o próprio Phil Lord falam que esse Peter Parker que a gente tá vendo, que ele é loiro, de olho azul, ele é o Peter Parker idealizado. Ele é uma amálgama Sim. de todas as versões que a gente viu até hoje. Então, durante a sequência inicial, tem momentos que remetem ao primeiro filme lá do Tobey Maguire, ao segundo. Tem a dancinha ridícula do terceiro.
É o terceiro.
Tem momentos com do outro filme e tal. Então você fica, ah tá, então eu estou entendendo o que você tá fazendo aqui. Só que aí ele morre. E isso é muito chocante, porque se o Miles tivesse colado com ele, com certeza o Miles ia se tornar um baita Homem-Aranha. Só que eu sinto que, primeiro, para termos da narrativa, é chocante e importante o Parker original morrer. Porque, em parte, Sim. abre uma vaga, né? Tipo, a ser preenchida nesse universo. Que joga uma expectativa ainda maior em cima do Miles Morales, eu sinto. Dele querer recusar esse chamado do herói, de se tornar esse herói. De substituir um Homem-Aranha que era perfeito.
Uhum.
E abre, ao mesmo tempo, o caminho pra gente ter um outro Peter Parker. Que é o Peter B. Parker. Que eu acho que, pra mim, eu amo Miles. Mas eu acho que dentro do filme, eu gosto muito mais do Peter B. Parker.
Antes da gente entrar no Peter B. Parker, a gente precisa muito falar sobre toda essa sequência da morte do Peter Parker. Porque eu acho que é uma das cenas mais... É muito difícil, porque esse filme inteiro ele é muito lindo. Mas eu fico muito, 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 muito emocionada toda vez que eu vejo essa cena. Porque é realmente, assim, a coisa mais linda. E tem a participação, tem o cameo, né, do Stan Lee. E foi, assim, foi super perto do falecimento dele quando esse filme saiu.
Ganhou toda uma outra conotação, né?
Nossa, cara, sério. É muito linda essa cena. E aquele momento que tá todo mundo assistindo o pronunciamento da MJ e todo mundo com a máscara e tal. Ai, sério, é de cortar o coração. Só que ainda é muito... O que eu acho que é uma coisa muito linda desse filme é como ele tá sempre te fazendo ficar emocionado, mas também tem umas piadinhas no meio e tal. E você fica naquele misto de chorando e rindo o tempo todo. E essa é uma dessas cenas, né, que tá todo mundo lá reunido, aí tá super... Nossa, eu chorando baldes. Aí o Miles fala, ah, não, eu preciso ajudar eles. Aí o carinha do lado vai e fala, eu acho que não era exatamente pra você, mas... É isso aí, né? Tipo, é muito foda essa cena.
Sim. É igual a cena do Stan Lee, né? Que ele fala, vai servir eventualmente. Aí a câmera dá um panzinho pro lado.
É, e aí mostra que não tem retorno. Não dá pra trocar a roupa.
É, toda hora que te emociona, ele, tipo, faz uma gracinha junto.
Sim, porque eu acho que essa é a maior característica do Peter Parker, do personagem, né? Do Homem-Aranha.
Uhum.
Ele é esse personagem que ele é muito brincalhão e tal, mas ele passa por várias situações e vários momentos muito dramáticos também na jornada dele de uma forma geral nos quadrinhos, Sim. né? A gente tem muitas, muitas histórias diferentes e eu acho que no final das contas elas sempre acabam se tornando muito dramáticas, né? Tipo, acho que a própria origem dele já começa de uma forma muito triste. Toda a história com o tio Ben, toda a história com os pais dele, né? Então, eu sinto que o Peter, ele às vezes até usa o humor de uma forma pra fugir dos próprios dramas da vida dele, né? Então, eu acho que esse filme realmente ele engloba as melhores características do personagem de uma forma geral.
Uhum. E aí, o Peter B. Parker, ele entra justamente quando o Miles vai até o túmulo do Peter Parker, né? O Peter Parker perfeito. Tipo, falar, não sei se eu vou conseguir fazer isso e tal.
É que, na verdade, ele vai porque ele quebrou a porra do negócio lá, né?
É verdade.
O único negócio que consertava o bagulho, ele foi se jogar dos prédios lá e quebrou a merda do negócio.
Aí surge o Peter B. Parker, que, cara, como eu amo o Jake Johnson dublando o Peter B. Parker.
Sim, eu amo a voz dele.
É, até no making-off eles falam, porque o Jake Johnson é maravilhoso. Ele é o cara perfeito pra fazer o homem comum. E de fato, tipo, o Peter B. Parker, ele é o total oposto do que a gente teve até então, do que era o Homem-Aranha.
É, e eu gosto que até os dubladores, eles representam muito bem os personagens, né? Porque é o Chris Pine que dubla o Peter Parker loiro, e o Chris Pine é, tipo, super galanzão, super padrãozinho e tal. E aí o Jake Johnson, ele é Jake Johnson, ele, tipo, ele é super normal Sim. e tal. E aí é o Peter B. Parker. Sim. Acho que é perfeito.
E é uma coisa que eu gosto muito, é quando filmes conseguem desenvolver o conceito do herói falho. E eu sinto que o Homem-Aranha no Aranhaverso consegue fazer isso muito bem, porque a gente tem a figura do Peter Parker perfeito, que é o que a gente gente imagina que, sei lá, todo herói ia chegar nesse ponto que a gente, sei lá, a gente para de acompanhar, esse vai ser um herói perfeito pra sempre. E o Peter Parker perfeito, ele tá ativo há 10 anos, a tia May ajuda ele, ele é casado com a MJ, os dois têm uma ótima relação, ele sempre tá salvando a cidade. Enquanto que o Peter B. Parker, ele tá na ativa há 22 anos. É muito mais tempo, ele tá quase chegando na casa dos 40. E você vê que um personagem que lutou, ganhou, perdeu, tá cansado pra caramba. O casamento com a MJ chegou num ponto que não tava dando mais certo, porque ele não queria ter a responsabilidade de dar o próximo passo que a MJ queria ter.
De ter filho.
Exato, de ter filho. Então você vê que ele vai desistindo. É um herói que simplesmente cansou. O lance da barriguinha pra mim, a barriguinha do Peter B. Parker, eu acho um detalhe tão foda, que tipo, mostra que o personagem chegou num ponto que ele não tá se cuidando mais de jeito nenhum. A cara meio acabada, a barba por fazer. Ele simplesmente largou. Ele chorando no banheiro, aquela cena de uniforme. E tem uma pizza assim no canto do banheiro. Eu falei, nossa gente, realmente é o poço.
É, eu gosto muito do Peter B. Parker. Por tudo isso que você falou, da questão do herói falho. E eu acho que de humanizar, né, essas figuras que são tão icônicas. E que se espera, né, essa coisa de... essa perfeição, essa felicidade, esse prazer em ser herói e salvar todo mundo, e de quebrar isso. Mas também, é que no final das contas, né, todas essas histórias, elas refletem muito a vida real, né? Até porque estamos falando de homens que foram mordidos por aranhas radioativas.
E de qualquer forma, eu sinto que todas as histórias do Homem-Aranha, ele é um dos heróis mais queridos do público e do mundo, pelo fato dele ser identificável, né? Mais do que os outros.
Sim, sim. Sim. E eu gosto muito do B. Parker, porque ele é 100% a nossa vida adulta, assim, da nossa geração, eu acho, sabe? Tipo, quando você tem que morar sozinho, você tem que se cuidar, você tem que pagar as contas, e a vida começa a complicar, e você tá cansado, mas você só tem que continuar, e trabalhar, e pagar os boletos. Quando eu assisti isso, eu fiquei muito tipo, Peter, eu super te entendo, cara, eu te entendo muito. Eu gosto muito dele por conta disso, acho que quando a gente coloca no nosso contexto, assim, de vida real, ele é muito, muito identificável.
E aí, eu acho que isso puxa a principal questão, que é o Peter Parker perfeito ia ser o mestre maravilhoso, mas o B. Parker é o mestre que tem pra hoje. E eu acho que o mestre que tem pra hoje é o que o Miles precisava nesse momento.
É muito aquela coisa de que, às vezes a gente quer muito as coisas de um determinado jeito, e a gente espera que as coisas sejam de um determinado jeito, e aí a vida fala, então, na verdade não, você precisa ir pra esse outro caminho aqui, você precisa fazer essa curva, você precisa trilhar esses outros desafios pra você chegar onde você precisa chegar. E aí, às vezes, encontrar pessoas que você não esperava que iria encontrar e se conectar com pessoas que você não imaginava pra poder chegar onde você tem que chegar, né?
Sim, sim. E eu acho que toda a questão da grande expectativa que havia em cima do Miles, com o B. Parker, eu acho que essa expectativa cai muito. Porque o Miles vê o cara que tá na frente dele e fala, mano, se eu não fazer alguma coisa também, o que que vai ser? E eu acho que isso, em parte, faz com que ele tome uma certa atitude, mas o fato também dele não querer que um outro Homem-Aranha morra omissão dele, pelo fato dele não ter tentado fazer nada. Eu acho que esses dois pontos pesam muito.
É, ele fica carregando essa culpa, né? Ele se sente muito culpado pelo que aconteceu com o Peter, sendo que não é culpa dele, né? Tipo, ele foi literalmente jogado ali na situação, mas ele carrega essa responsabilidade de fazer diferente, já que ele tem uma... como se ele tivesse uma nova chance, né? Ele tem um novo Homem-Aranha, um novo Peter, pra ele ajudar, pra ele fazer alguma coisa. Então, dessa vez ele quer fazer algo. Mas eu gosto muito também da troca dos dois, né? Que eu sinto que o Miles, ele precisava desse puxão, né? De alguém pra dar uma luz, pra dar né, uma ajudinha ali, tipo, olha, você pode fazer isso com seus poderes. E o Peter B. Parker, ele precisava entender que, na verdade, ele não precisa ter medo de ser pai, né? De passar conhecimentos pra frente, enfim, de cuidar de alguém, que ele tem essa capacidade também, que eu acho que assim como o Miles, ele não se via capaz de fazer isso, né? Assim como o Miles não se sente merecedor lá da escola e tudo mais, e ele fica com medo dos poderes que ele recebe, eu sinto que o Peter B. Parker, ele também tem isso de achar que ele não é bom o suficiente pra ser pai, porque ele é todo, sei lá, fudido, enfim. E aí acaba, né, virando essa bola de neve, que ele fica mais fudido ainda. Porque eu imagino que, assim, a gente vê ele no fundo do poço, mas ele tem a personalidade dele, que claramente ele já tinha aquilo lá dentro dele, né? E isso, né, colaborou aí pro término com a MJ.
Os dois se encontram no meio do caminho, né? Acho que esse é o principal ponto. Ao mesmo tempo que o Peter B. Parker, ele vai ajudando o Miles a ter mais confiança, o Miles vai ajudando o B. Parker a ter mais mais confiança também de aceitar as escolhas e de amadurecer, principalmente, né? Eu acho que é um coming of age duplo em certo nível.
Exatamente.
Tanto é que eu amo no final quando tá rolando o clímax, aí o Miles chega com os poderes, aí o B. Parker, oh meu Deus, Miles, você está com os poderes, meu Deus, eu te amo. Peraí, eu quero ter filhos? Tipo, é muito legal.
É muito fofo, eu amo essa, acho que é uma das minhas frases favoritas dele. I love you, I'm so proud of you. Wait. Muito fofo, sério. Sim, perfeito.
Incrível isso.
E o coro comendo, né? Tudo explodindo e ele se questionando, tipo, eita, será que eu tive uma iluminação aqui sobre o meu futuro, sobre minha vida? Será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu deveria fazer isso? Mas ainda assim, ele tá com medo de voltar, né? E aí precisa, o mesmo empurrão que ele deu pro Miles, o Miles dá esse empurrão pra ele de, tipo, então você tem que ir lá, você tem que enfrentar, você tem que só ir lá e fazer, né?
Uhum.
A leap of faith.
Essa coisa do medo do B. Parker, tem dois momentos que eu acho muito emocionante, muito triste relacionado ao personagem. Um deles é quando o Miles vai mandar o grandes poderes, grandes responsabilidades. Não! Não fala isso! Tipo, eu tô 22 anos com essa frase na cabeça.
Essa merda dessa frase.
Mas eu acho que a coisa que eu acho mais triste no filme como um todo, é uma cena que me pega demais, que é quando ele, a Gwen e o Miles até a casa da Tia May. A Tia May que perdeu o Peter Parker perfeito, né? Ele tá, ai, mas será que eu deveria estar aqui? Não sei o quê. Aí ela abre a porta, assim, ela olha assim pra ele. Oh, Peter, não sei o quê. Aí ela olha pra ele e fala assim, você tá cansado. Nossa, essa parte. Mas me dói o coração, porque, uma coisa que eu até esqueci de falar, no universo do B. Parker, a Tia May já morreu. Então, ele reencontrando essa figura que ele já perdeu, e mesmo não sendo a Tia May dele, é uma Tia May que entende pelo que ele tá passando. Eu acho isso muito lindo, muito tocante.
Sim, essa cena é maravilhosa. E no final das contas, todo mundo ali tá meio que lidando com perdas, né? E com encarar fantasmas, entre aspas, né? Tipo, ele perdeu a Tia May perdeu o Peter, a Gwen perdeu o Peter também, o Miles, de certa forma, também perdeu o Peter. Então, tipo, tá todo mundo tendo que lidar com esses sentimentos, com essa confusão e ter que salvar o bagulho lá e tentar voltar pra casa. E, enfim, é bem emotivo, né? De uma forma geral.
O Horacir falou aqui no chat, o B. Parker não quer ter uma família, o Miles precisa se reconectar com a família e o rei do crime quer a família de volta.
Quer a família de volta, sim. É, eu amo, inclusive, essa motivação do rei do crime dentro dessa história, sabe? Tipo, dele tá fazendo esse caos todo só porque ele... Só, né? Não, né? Porque ele perdeu a família. E também, eu acho que todo mundo se relaciona muito, né? No final das contas, ele também carrega uma puta culpa, assim como os meninos carregam. Ele também tem esse arrependimento, né? De não ter feito o que ele deveria ter feito naquele momento e quer voltar atrás, mas não consegue. Então, eu sinto que todo mundo tá meio que passando pelas mesmas coisas ali, inclusive o rei do crime.
É, só que por perspectivas diferentes, né?
E aí é exatamente aquela coisa que a gente vê, né, em várias histórias, que foi até uma coisa que a gente conversou no Mulher Maravilha. É o que que você faz com isso que vai determinar de que lado da moeda que você tá, se você é um mocinho ou se você é um vilão, né?
Era exatamente o que eu ia falar. Porque o rei do crime, você vê que ele não lida com as consequências dos atos dele. Ele coloca a culpa no Homem-Aranha, no que os outros fizeram. Ele nunca se vê como o culpado do que tá acontecendo. E eu acho que isso acaba batendo até mesmo na questão do tio Aaron. Porque quando o tio Aaron morre, ele fala pro Peter, isso que tá acontecendo comigo foi uma escolha minha. Tipo, eu que quis ser o vilão, eu que tomei o tiro. Tipo, você tem que ser o herói que você é destinado a ser. Porque senão ia ser mais uma culpa que o Miles ia ter que carregar.
Sim.
E eu acho legal como ele inverte isso que a gente acaba tendo há décadas em relação ao Peter Parker e o tio Ben. O tio Aaron muda um pouco essa perspectiva de quem é o culpado por aquela situação. O que acaba redimindo ali no final, né?
É verdade. Bom, e entre os outros aranhas que a gente conhece nesse filme, que é muito legal porque, assim, esse filme, ele é muito... A gente tem uma representatividade muito forte, porque, obviamente, a gente tem, finalmente, o Miles Morales sendo o protagonista, né? A gente tem um garoto negro sendo o Homem-Aranha e tendo, né, esse alcance enorme das pessoas realmente conhecendo, né? Que a gente sabe muito bem que as coisas estão lá nos quadrinhos e é muito legal, mas sempre quando chega no audiovisual, vai pra um outro patamar, né? Tipo, mais pessoas ficam sabendo. Tenho certeza que muita gente não sabia que o Miles existia e conheceu por causa desse filme. Mas um outro ponto que é muito legal é que a gente tem a representatividade aumentada, porque a gente tem vários aranhas, que não são só homens aranhas, e temos mulheres aranhas, a gente tem porcos aranhas, enfim, é uma loucura. E é a mais perto ali, né, de um espaço, que tem um espaço maior junto com o Miles e o Peter B. Parker, é a Gwen Stacy, que é dublada pela incrível, perfeita, maravilhosa, nunca errou, Hailee Steinfeld. Ai, ela é tão perfeita, eu gosto tanto dela. Eu amo a Gwen e eu amo o modo que ela, apesar de ser trágico, eu amo como que ela fica com o cabelinho raspado do lado, né, por causa da mão do Miles. Eu acho essa tour muito legal. Inclusive, uma das coisas que eu acho que a Aranhaverso é perfeito do jeito que ele é, mas se eu tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, sei lá, acrescentar meia hora de filme aí pra ter mais conteúdo, eu gostaria muito de saber mais da Gwen, porque eu acho que ela é muito interessante, carismática. O pouco que a gente vê ali na introdução dela, eu já fiquei tipo, meu Deus, eu preciso ser amiga dessa menina, entendeu? Ela é bailarina e ela toca bateria e ela é aranha, então assim, perfeita. Mas eu entendo que esse é o filme do Miles e do B. Parker, tá tudo certo. Então quem sabe, né, no Aranhaverso 2, que depois a gente vai falar melhor sobre isso, se a gente vai ter, né, mais dela. Eu ficaria muito feliz.
Tomara, né, porque eu gosto muito da introdução dela, como rola mais uma, como é que fala? Uma quebra da expectativa, né, porque na real ela não perdeu um tio, ela perdeu o melhor amigo esse que era o Peter Parker, e tudo isso eu acho que é muito bacana, só que foi exatamente o que você disse. Eu sinto que ela, quanto personagem, ela não tem muito desenvolvimento. A gente pode falar muito sobre o Miles, muito sobre o B. Parker, pela jornada dos dois, mas ela em si, ela tá lá mega badass, mas não vai muito além disso. Talvez a grande questão dela seja, no final, ela poder voltar a ter um amigo, que é uma coisa que a gente vê que ela tinha decidido não ter mais.
Se abrir, né, pra amizades.
É, e além dela, tem os outros três aranhas. Tem a Penny Parker, que é do estilo anime. Tem o Penny Parker, que é o do cartoon, tipo Looney Tunes. E tem o Spider-Man Noir, preto e branco, dublado magistralmente pelo Nicolas Cage. Inclusive, eu adoro a introdução dele, que ele tá lá, não, porque eu estou aqui, não sei. Aí o Peter B. Parker fala, ué, mas de onde tá vindo esse vento? A gente tá num porão onde eu vou, o vento vai junto. Eu achei isso muito legal.
E o vento cheira a chuva.
É. E todo o lance dele com as cores, mas isso aqui é roxo? Não. Ah, vou levar isso aqui para decifrar. É muito legal.
Mas não passa disso.
É, são essas gags, são esses momentos engraçados pra ter mais aranhas dentro desse aranhaverso, mas não vai muito além disso. Eu super acho que se não tivesse os três e tivesse mais desenvolvimento da Gwen, seria muito mais legal.
Uhum. É, eu gosto bastante da Penny, apesar de não ter tanto desenvolvimento, eu gosto muito da origem da Penny Parker, eu acho que ela é a mais interessante dos três. Inclusive, ela é dublada pela Kimiko Glenn, que era de Orange is the New Black. Eu acho ela muito fofinha, ela é uma atriz muito querida, assim, apesar de eu não ter visto tantas coisas assim com ela. Acho que ela faz um bom trabalho, porque ela tem uma vozinha assim de criança. E eu gosto muito desse lance dela, da Penny ter a conexão com o robô, que tem a ver com o pai dela e tal. Inclusive, eu sempre fico triste quando o robôzinho quebra lá, eu fico muito chateada. Eu realmente sinto a dor dela. Eu acho que ela talvez seja a menos limitada só ao engraçado. Eu acho que o Noir e o Parker, eles ficam muito mais tipo, ah, eles vão fazer você rir.
Sim.
E o Peter Parker é dublado pelo John Mulaney, que é muito engraçado. Ele é um dos dubladores de Big Mouth, que é uma das nossas animações favoritas também da Netflix. Assistam, é maravilhosa. Inclusive, ele também fez uma participaçãozinha em Dickinson. Ele é muito engraçadão, eu gosto muito dele. E a voz dele é muito... Eu sinto que a voz dele é muito caricata, assim, tipo... Ele tem exatamente a voz perfeita pro Parker, eu acho. Porque ele é bem... meio cartunesca mesmo, assim como o personagem.
Sim, eu acho que todas as vozes combinam, né? E a gente tá falando mais dos Homens-Aranhas, e a gente nem citou quem é o dublador do Miles, é o Shamik Moore, que ele também manda muito bem como Miles, e é um elenco muito estrelado, porque tem o Mahershala Ali, gente, tem esse atorzão que vai ser o Blade, fazendo o Uncle Aaron, que até nos comentários do filme, os diretores falam, não, porque quando o Ali entrava lá pra gravar junto com a gente, fazia com que a gente queresse ser pessoas melhores, porque a aura que esse homem traz pra dentro do set é maravilhosa. Aí, sei lá, dá uns segundinhos, aí alguém fala, ah, mas assim que ele sair, a gente voltava ao normal. Achei muito, muito legal. Tem o Brian Thierry Henry, que faz o pai, que faz o Jefferson, que também vai estar em outro filme da Marvel, que ele vai estar nos Eternos. Tá toda a galerinha junta.
É, já virou a patotinha.
É, a própria Hailee é que vai fazer a Kate Bishop. Então, a Kate Bishop me dá um pouco de tristeza. Eu super queria que fosse a Hailee, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso invalida um pouco pouco a gente ter ela como a Gwen numa versão live action.
É, que eu acho que se eles forem fazer uma Gwen muito teenager, porque essa Gwen que a gente tá vendo na animação, ela é bem jovenzinha. Sim. A Hayley já não vende mais esse perfil, né? Tanto que a Kate Bishop, até onde entendo, ela já tem os seus 20 anos, talvez. Acho que ela é um pouquinho mais velha. Pelo menos pelo visual dela, ela não parece ser adolescente, 16, 17 anos. Então a Hayley, eu acho que realmente já foi. Eu acho que o Shameik também já foi.
Sim, sim.
Acho que eles fizeram um excelente trabalho dublando, mas o live action vai ter que ser outra coisa. Até porque, assim, eu entendo, eu também gostaria de ver eles, mas eu acho que no momento que chegar pra fazer um live action da Gwen ou do Miles, vai ter todo esse, entendeu? Vai ter que ter esse auê de, meu Deus, quem vai ser, sim, escalar e tal. E não só, é os caras que fizeram a voz. Por mais que eles sejam incríveis e perfeitos, eu acho que precisa ter essa reciclagem pra ter esse buzz, uhum, em torno da história de novo, né?
Aproveitando que você jogou isso, você gostaria que fossem atores conhecidos ou atores desconhecidos?
Ah, eu sempre sou da vibe de pegar uma galera nova pra descobrir, né? Eu acho que a gente teve uma excelente situação com o Tom Holland, que apesar de já ser, pelo menos, conhecido por mim, ele não era, assim, um ator conhecido. Ele não. Já tava na ativa, mas ele não era mega conhecido. E foi uma excelente escalação, combinou super e abriu, né, escancarou aí a carreira dele. Então, eu acho que ter essa oportunidade de fazer isso, principalmente com um garoto negro pra fazer o Miles, vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo.
É, super concordo. Eu quero muito que seja um ator desconhecido, porque eu tenho um pouco de preguiça de todo mundo que elencam pra fazer o Miles. Porque pra mim, o Miles é o Miles do Aranhaverso. Qualquer ator que eu vejo falando, mas esse aqui pode ser o Miles. Mas não é o Miles, né? Eu não sei, eu sempre vou ficar meio receoso. Acho que pegar alguém desconhecido vai ser interessante pra ver o ator engrenando a partir desse ponto e trazendo sua própria característica pro personagem.
Sim. E só outros dois nomes que eu queria muito ressaltar, que é a Zoe Kravitz dublando a MJ, que a Zoe Kravitz não está na patotinha da Marvel, ela está na patotinha da DC, né? Que ela vai fazer a Mulher-Gato no The Batman com o Robert Pattinson. E a Lily Tomlin, que dubla a tia May. Ela faz Grace and Frankie. Essa mulher é absolutamente perfeita. Inclusive, a figura da tia May é muito parecida com a Lily. É tipo, muito, 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 muito parecida mesmo. Eu acho que todos os personagens têm alguns traços ou outro, assim, bem pouca coisa dos atores, mas a tia May, pra mim, é cuspida escarrada a Lily. E é isso, eu acho ela maravilhosa. Porque ela tem, a Lily Tomlin, ela é essa senhorinha meio, sabe, esperta, sim, e engraçada e tal. E eu acho que combinou muito com essa tia May. Que, inclusive, eu gosto muito dessa tia May mais ativa.
Sim, é a tia May que não ficou, eu sou a tia May, sou a velhinha que precisa ser salva. Não, ela tia meio que sabe dos rolês, ela sabe fazer as coisas. Ela uhum. Parece lá com um taco de beisebol batendo na galera. Eu gosto muito que é um filme que vai mudando o que a gente imagina que vão ser os personagens. Eu acho que é muito importante pro Aranhaverso existir no momento que ele existe, porque o público já tem uma certa imagem condicionada do que é o Aranha, do que são os vilões, do que é a tia May. Uhum. E toda hora ele vai quebrando isso.
Sim.
Uma outra figura que eu acho que a gente nem comentou é a da Liv Doc, né? Da Liv Octopus. Que aquilo me pegou de surpresa de um jeito.
Nossa, é a melhor revelação do filme.
E revendo, toda hora tem uma pistinha de que ela é. Olha, uhum. Na hora que ele entra lá na sala pra ter a aula, aparece ela no fundo falando sobre o reator. Na hora que eles vão, sim, ali pra pegar a senha, aparece um tentáculo. Então toda hora tem um foreshadowing do que ela pode ser.
Sim, tava tudo lá.
E é dublada pela Catherine Hamm. Que está na patotinha da Marvel, Nathalie. Ela está em WandaVision.
Ah, sim, que vai fazer a vizinha. Pode crer.
Eu gosto muito dessa Liv. Até mesmo na hora que tá o Peter B. Parker tá falando, não, porque o meu plano vai ser entrar aqui, não sei o quê. E até a sala lá do cara onde tá o bagulho. Aí o Miles fala, não, é verdade, é aquela moça. É passo 3, fazer minha desconstrução. E ele vai seguindo a moça, tipo... Eu acho muito incrível, muito incrível.
Sim. Uma coisa que eu gosto muito do filme, que eu acho que... eu devia ter falado isso lá no começo, na parte do visual, mas é que eu acho que o filme, ele é muito cinema em vários momentos, tipo, tem várias sequências de time-lapse, por exemplo. A gente não vê time-lapse em animação.
Sabe por quê?
É, porque deve ser difícil pra cacete pra fazer essa merda, porque, sim, você já, tipo, já tem que fazer 1 milhão de imagens pra fazer um movimento, aí você vai fazer um movimento muito, muito rápido, você tem que fazer 1 trilhão de imagens, meu Deus.
Sim, nos comentários eles falaram, a equipe que fez isso nos detestou, porque não é só você fazer rápido, você tem que fazer como se aquele movimento existisse pra depois, sim, você animar. Então é um tempo gasto gigantesco pra muito pouco tempo.
Pra alguns segundos.
É, mas eu acho que isso faz muita diferença pro filme, de fato. fato.
Porra, demais. Demais, demais. Eu amo os timelapses que tem. Tipo, eu acho que funcionam nos momentos que eles entram e dá justamente uma característica diferente, né? Pra esse filme que já é tão de trazer inovações, eu acho que é o mínimo, né? E é isso que me deixa muito preocupada por uma sequência, porque eu acho que eles já fazem tanto nesse primeiro filme que só realmente misturar com live action pra poder falar, tipo, ah, beleza, eles foram pra um passo além, porque é isso, é um antro de criatividade e de inovações que é muito incrível.
E você falando disso do timelapse, não tem só isso, né? Porque também tem as linhas de movimento, tem alguns momentos que vira, tipo, desenho estático mesmo, que eles dão uns pá! Aí alguém que foi lá e desenhou a mão em cima daquilo. Tem outros momentos que rola uns efeitos 2D, que eles tiveram que fazer 2D, depois animar em 3D e deixar de uma forma que pareça 2D. Então, é tantos estilos diferentes pra compor esse filme, que ele joga a barra do que uma animação pode ser tão lá em cima, que uma continuação realmente me dá medo do que esperar dela. Tanto é que esse filme é de 2018, a continuação tá planejada pra 2022. É 4 anos de um filme pro outro.
É, mas, né, entregar algo que seja à altura e além, né, porque acho que eles têm que trazer alguma outra coisa. Então eles precisam de tempo realmente pra botar as cacholinhas lá de todo mundo pra funcionar e trazer um filme maravilhoso.
Eu acho que todo filme acaba culminando no que é a minha cena favorita do filme, que me arrepia toda vez que eu vejo, que é quando o Miles de fato aceita que ele vai ser de fato um Homem-Aranha, só que ele vai ser o Homem-Aranha que ele quer ser.
Uhum.
Que ele ativa os poderes dele, ele vai até a casa lá da Tia May, pega o uniforme, deixa o uniforme do jeito dele.
Personaliza o uniforme, eu amo isso.
E ele vai até o prédio, e ele tá lá, e aí toca lá, Life as a Stranger. E aí ele pula. Na hora que ele, e aí tem todo o lance com o pulo da fé, que o Peter Parker fala, ah, tudo é ali pra faith. Na hora que ele pula, que quebra o vidro quebra, Nathalie. Porque ainda assim, ele tá tenso. Não é que, tipo, pra dar o efeito.
Não é que ele se soltou, assim.
É, ele tá se soltando, mas ele ainda está receoso de fazer isso. Na hora que ele faz e... A Nathalie, essa cena é maravilhosa. Essa cena eu fico com o olho cheio de lágrimas quando eu vejo ela toda vez. Porque é a música.
É, eu choro copiosamente mesmo.
A forma como é animado. E tem até um lance que é tão sutilzinho, acho que até meio bobo. Que quando ele tenta pular da primeira vez que ele erra, ele cai. Na hora que ele cai, tem um caindo com ele. Só que na hora que ele acerta, que ele vai e o sobe. Nossa!
Vai pra cima.
É, e todo o lance que ele passa no meio dos carros e vai pulando. Ele passa pelo banco confiança, tipo, ó, tá confiando.
É, Trust Us Bank, sim.
É, e ele tira a máscara assim, aí ele bota de novo e pula e aparece a revista. Pá! História de origem, Homem-Aranha, Miles Morales. É lindo demais.
É, eu gosto muito como todo filme de herói sempre tem aquela cena. Né? Tem aquele momento em que o personagem formado, e tem sempre, mesmo quando depois que o personagem tá formado, sempre tem cenas muito marcantes, né? Filmes de quadrinhos, filmes de super-heróis, sempre tem esses momentos muito marcantes. E eu acho que a Aranhaverse tem vários momentos marcantes, mas essa com certeza é uma das cenas de origem de super-herói mais lindas do cinema. Pra mim, essa cena e a cena da Mulher Maravilha, né? Andando ali por Terra de Ninguém, são duas cenas que sempre toda vez que eu vejo, eu me emociono da mesma forma, porque são cenas muito fortes, muito fortes e muito bonitas. Porque, tipo, é muito legal como o lance da revista era meio que uma coisa, era uma gracinha, né, durante o filme, né? Você apresenta o personagem, você mostra a revistinha, você mostra, apresenta o personagem e mostra a revista. E no caso do Miles, ganha um outro significado. Não é só, tipo, ah, apresentou ele e ganhou uma revistinha. É um momento realmente de transformação dele, que ele vira o Homem-Aranha, né? Então, eu lembro que eu tava, tipo, muito emocionada chorando. Aí na hora que jogou a revistinha, eu falei, ah, não. Aí eu tipo, foi, nossa, sério, incrível.
Isso, eu acho que passamos por tudo que tínhamos pra passar de Homem-Aranha no Aranhaverso. Provavelmente se deixasse, a gente continuava mais uma hora aqui falando desse filme, que é perfeito sem defeitos. E revendo pela quinta, sexta vez, eu tenho palavras fortes a dizer. Eu acho que é meu filme favorito da vida.
É, pra mim, com certeza absoluta, é o melhor filme de super-herói já feito.
Sim.
Assim, eu não digo que é o meu filme da vida, porque eu acho que aí eu precisaria pensar um pouco na minha vida. Mas, com certeza, é que grande parte da minha vida vida são filmes de super-herói. Uhum. E o Aranhaverso é, com certeza, o melhor filme de super-herói e o melhor filme do Homem-Aranha, de longe, assim, tipo, acho que tudo que ele fala, tudo que ele engloba sobre o personagem e sobre nós, acho que ele coloca muito a gente dentro do filme, né? Acho que o Peter, ele sempre foi um personagem muito identificável e tudo mais, mas a forma como é feita nesse filme em específico, eu acho que ele expande de um jeito e se conecta de um jeito com a audiência que você realmente sente. E qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, seja quem for, vai olhar e pensar, eu posso ser o Homem-Aranha sim, eu posso ser um herói sim, eu tenho esse poder dentro de mim. Então eu acho que a força que esse filme tem realmente vai muito além de todos os filmes do Homem-Aranha juntos, somados.
É que eu acho que é o próprio Miles que fala, né, tipo, qualquer um pode usar uma máscara, que é a mensagem final do filme, né, que é uma coisa que eu sinto que os Homens-Aranhas live action são muito legais, mas nenhum deles chegou a um ponto que a gente possa ter várias visões de um mesmo personagem condensadas num único filme. Nenhum Homem-Aranha do cinema live action chegou ao ponto da gente poder ter um Peter B. Parker, por exemplo, ainda. Eu acho que vai levar muito tempo até isso acontecer.
Sim, pra desconstruir, né? Eu acho que o que tá sendo criado com o Homem-Aranha do Tom Holland, eu acho que tem potencial pra gente chegar nesse ponto, né? De realmente quebrar essa maldição de, tipo, conseguir levar o personagem pra um outro momento, né? Da gente não ficar só nessa coisa, dessa trilogia que explora o Peter em um determinado período da vida dele e acaba e tem que começar de novo. Tipo, não, vamos pra um outro lugar? Vamos pra frente? Vamos continuar? E se ele crescer? E se ele ficar adulto? E se ele casar? E se ele morrer? Sabe? Tipo, levar realmente pra esses caminhos, porque tem tanto material nos quadrinhos, né? Então eu acho que não querendo puxar sardinha pro Tom Holland, mas já puxando, né? Eu acho que ele já tá dando muito certo. Então a probabilidade apesar de que o Homem-Aranha do Tobey Maguire também tava dando muito certo, e aí chegou o terceiro e foi aquela coisa lá, né? Mas enfim.
Mas vamos torcer que vai dar bom.
Não, eu tenho muita fé de que vai dar super bom e que o personagem vai crescer mais, né? E a gente talvez tenha esse potencial. Assim como a gente viu nos próprios Capitão América, no Homem de Ferro, eu acho que ninguém exatamente pensou nos primeiros filmes desses personagens como que a gente ia terminar com eles no Ultimato. Então, eu acho que é isso. Acho que a Marvel já mostrou que ela tá disposta a levar pra outros caminhos, então só precisa ir e fazer. A Marvel barra Sony, né, no caso.
Dito isso, Homem-Aranha 2 no Aranhaverso 2, Oscar Isaac, Homem-Aranha 2099, vem muito aí, mais multiverso, mais loucura, hein? Quero muito.
Sim, ansiosíssima. Eles já deixaram um teaser muito especial na cena pós-créditos, então agora, meu filho, só vai, faça acontecer, exploda as nossas cabeças mais uma vez, nos faça chorar largado mais uma vez. Eu estou pronta.
Eu também. Mas até chegar esse filme, vamos terminando o podcast por aqui. Muito obrigado pra você que escutou, que tá escutando, que gosta do Tênis Verde. Cogita seguir a gente lá no Instagram, que é arroba Tênis Verde Cash, os nossos pessoais, que é arroba Nath Fanatic, arroba Senhor Underline Art. Se quiser participar ao vivo da gravação, twitch.tv/Tênis Verde. E é isso, gente. Nos vemos na semana que vem.
Isso, um beijo e tchau!
Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.